Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Terça-feira, feriado de 1º de maio, dia do trabalho. Começando mais um Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias do feriado.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Receita Federal recebe mais de 29 milhões de declarações do imposto de renda até o fim do prazo. Festa do Trabalhador em Cascavel é marcada pelo maior churrasco do Brasil. Em Curitiba, o movimento fica por conta das manifestações em apoio ao ex-presidente Lula. Procuradoria-Geral da República apresenta nova denúncia contra o ex-presidente preso e outros políticos do PT. E um prédio de 26 andares desaba no centro de São Paulo. Uma pessoa morreu e outras três estão desaparecidas.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A previsão para esta terça-feira é de tempo ensolarado em todas as regiões do estado. A frente fria que passou pelo Rio Grande do Sul se afasta para o mar sem atingir o Paraná, portanto não provoca chuva por aqui. O tempo fica abafado no interior e pode haver pancadas rápidas na região sul e leste, incluindo principalmente o litoral do estado. Máximas previstas para este feriado: 25 em Curitiba e Telêmaco Borba, 27 em Cascavel, Pato Branco, Apucarana e Arapongas, 29 em Maringá, Londrina e Jacarezinho e 30 graus em Foz do Iguaçu. A partir de amanhã, volta a chover entre o sul, centro e leste do estado. Em Curitiba e região metropolitana, o tempo passa a ficar com mais nebulosidade e as temperaturas não sobem tanto. No litoral, o tempo fica instável e pode haver garoa e chuvisco a qualquer hora. Um prédio de 26 andares no centro da capital paulista, onde viviam 50 famílias, desabou depois de pegar fogo hoje de madrugada. O edifício ficava na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, e era ocupado por famílias de um movimento social de defesa ao direito por moradia. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu. Por enquanto, apenas 3 pessoas são consideradas desaparecidas, mas esse número pode ser bem maior. Uma faixa da Avenida Rio Branco foi tomada pelos escombros do edifício que desabou. Um segundo prédio ao lado deste que desabou também foi atingido pelo incêndio. Cerca de 160 membros do Corpo de Bombeiros trabalharam durante a madrugada e esta manhã para tentar conter os focos de fogo e começar as buscas por pessoas que podem estar nos escombros. Um templo da Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, que fica bem ao lado, inaugurado em 1908, portanto uma igreja centenária, foi bastante danificada. Todo o telhado está comprometido. Os históricos vitrais da igreja foram destruídos. O local também abrigava um centenário órgão de tubos alemães, que ainda não se sabe se foi danificado. O Corpo de Bombeiros usa cães farejadores para tentar encontrar vítimas nos escombros.
Os bombeiros seguem procurando vítimas do acidente. Chegou aqui equipe com cães farejadores justamente para tentar localizar as pessoas que podem estar nos escombros do prédio aqui no Largo do Paissandu. A expectativa, de fato, os bombeiros falam que tem pelo menos uma vítima, mas ninguém sabe dizer se ainda havia mais pessoas dentro do prédio. Era um prédio que estava ocupado por um movimento de luta por moradia e a possibilidade de que existam pessoas, de que tenha pessoas lá dentro é grande. A gente conversando aqui com pessoas que estavam ocupando, né, o prédio, morando no prédio, como a Ana Paula, a dona Ana Paula, que morava no prédio há 10 anos. Ela fala que muitas pessoas conseguiram sair, mas havia muita gente, entre elas idosos.
Aí meu filho começou a chutar os barracos para todo mundo acordar. Tinha muita criança, tem muito idoso que ficou lá dentro, muito idoso. Nós saímos com a roupa do corpo de dormir, nós ganhamos roupa aqui na rua, que nós saímos descalço. Meus filhos estão tudo ali, ó, com o pé tudo preto, descalço.
Como a gente pode ouvir, na Paula de Fato, as pessoas estão bastante emocionadas, bastante tristes, preocupadas, assim, são famílias que moravam lá há mais de 10 anos, o prédio estava desocupado há 17 anos, é um prédio da Polícia Federal. Até agora são 190 pessoas cadastradas pela Secretaria de Assistência Social, né, que estavam dentro do prédio. Conversando aqui com bombeiros, esse não é o único prédio ocupado por movimentos de moradia, por pessoas que não têm onde morar. Pelo menos aqui na região são 8 edifícios na mesma situação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Realmente uma situação muito triste essa registrada na capital paulista. E houve um acidente ontem à noite no litoral do estado. Segundo a Polícia Militar, um barco explodiu em Guaratuba. Uma das vítimas teve 90% do corpo queimado e teve que ser encaminhada ao Hospital Evangélico em Curitiba em estado grave. Outra pessoa, também em estado delicado, foi levada para o Hospital Universitário em Londrina. As duas instituições são referência no tratamento de queimados. Uma terceira vítima, com menos ferimentos, ficou em Guaratuba e não corre o risco de morrer. A polícia suspeita que o grupo estivesse manipulando produtos inflamáveis, mas ainda não houve confirmação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as manifestações em apoio ao ex-presidente Lula marcadas para este dia 1º de maio em Curitiba. Mas a Procuradoria-Geral da República denunciou mais uma vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outro processo envolvendo a Petrobras ontem. Também foram denunciados a senadora pelo PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, e os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo. Eles são acusados de corrupção ativa e passiva e também de lavagem de dinheiro. Confira outras informações de mais esta denúncia com Jéssica Gonçalves.
A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo, além do empresário Marcelo Odebrecht. Eles foram denunciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Também foi denunciado Leones Dallagnol, chefe de gabinete da senadora. Segundo a denúncia, os atos criminosos começaram em 2010, quando a construtora Odebrecht prometeu ao então presidente Lula a doação de 40 milhões de dólares em troca de decisões políticas que beneficiassem o grupo econômico. De acordo com as investigações, o dinheiro ficou à disposição do Partido dos Trabalhadores e foi utilizado em operações como a que beneficiou a senadora na disputa ao governo do Paraná em 2014. A denúncia no âmbito da Operação Lava Jato é fruto de um inquérito aberto a partir de delações de executivos da Odebrecht. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, além dos depoimentos dos delatores, os crimes foram comprovados por meio de documentos apreendidos por ordem judicial, como planilhas e mensagens, e o afastamento de sigilos telefônicos e outras diligências policiais. O documento foi encaminhado ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Na denúncia, a PGR pede a condenação do ex-presidente Lula, dos ex-ministros e do chefe de gabinete por corrupção passiva e de Marcelo Odebrecht por corrupção ativa. No caso da senadora Gleisi Hoffmann, além da corrupção ativa, a denúncia inclui lavagem de dinheiro. A Procuradoria pede ainda que Lula, Bernardo e Palocci paguem 40 milhões de dólares e outros 10 milhões de reais de reparação de danos material e moral coletivo. Outra solicitação é para que a senadora, o marido e o chefe de gabinete dela paguem 3 milhões de reais de ressarcimento aos cofres públicos. Pelo Twitter, a senadora Gleisi Hoffmann afirmou que essa é mais uma denúncia baseada em delações sem provas, envolvendo fatos sem relacionamento, e lamentou o que chamou de irresponsabilidade da PGR em agir com esse denuncismo. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
Hora do intervalo, daqui a pouco a gente traz para você os detalhes da criação da Secretaria de Administração Penitenciária aqui no Paraná. E a programação de manifestações em apoio ao ex-presidente Lula hoje em Curitiba.
Paraná de hoje, volta já.